Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Bernardo Suati e Filomeno Lopes. Bênção do Papa Francisco ao grupo de argentinos que reza o terço por vítimas da pandemia de Covid-19. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 18º domingo do tempo comum, estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco enviou a sua bênção apostólica ao grupo dos argentinos que reza o terço pelas vítimas da pandemia no seu país e no mundo em geral. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
O Papa Francisco escreveu e enviou sua bênção a um grupo de argentinos que se reúne virtualmente todos os dias desde 3 de junho para rezar o terço pelos enfermos de Covid-19. Anteontem, ao meio-dia, escrevi-lhe um e-mail contando-lhe esta experiência e ontem, em menos de 24 horas, o Papa me respondeu, disse Rodrigo Fernandes Madeiro, do Movimento Entretiempo, a comunidade que coordena esta iniciativa de oração mariana, a agência de notícias AICA. Caríssimo irmão, escreve o Papa, obrigado pela mensagem de e-mail e muito obrigado pela recitação do terço. A você e a todos os amigos do Entretiempo, envio cordiais saudações e minha bênção. Continuem assim. Fernandes Madeiro comentou, parece-me um gesto de imenso amor de sua parte ter nos dedicado este tempo tão rapidamente, diante de tudo o que tem que fazer para cuidar desta porção da igreja em Buenos Aires. Um belo gesto neste tempo em que se fala tanto do Papa. Isso mostra que ele se faz próximo dos argentinos, reza por nós, nos acompanha. Fernandes Madeiro assegurou que a mensagem papal foi muito reconfortante espiritualmente, porque quarta-feira foi um dia triste devido à morte de Javier Gali, uma das pessoas próximas pelas quais o grupo havia rezado, e comentou que a esposa, que também participa desses momentos de oração mariana, sentiu-se muito emocionada por ter a bênção de Francisco em um momento de tristeza. Fernandes Madeiro explicou que a oração virtual diária do terço começou espontaneamente em 3 de junho por causa de dois amigos de Entretiempo que foram hospitalizados com complicações devido ao coronavírus. A partir daquele dia, todas as noites, às 22 horas, nos conectamos via Zoom para rezar os mistérios do terço. No início, éramos cerca de 100 e agora há dias em que temos mais de 250 conexões, enfatizou o membro do movimento. E não faltam pessoas que antes estavam longe da vida de fé.
Em maio deste ano, o Papa Francisco exprimiu a sua preocupação para uma região tão especial para os católicos e cristãos, a Terra Santa. Na sua mensagem, o Santo Padre chamou a atenção para os conflitos armados na faixa de Gaza, em Israel, responsável por inúmeras mortes, inclusive, segundo o Papa, a morte inaceitável de crianças. Segundo Francisco, os conflitos geram uma onda de violência numa espiral infinita, dificultando a cura das feridas por meio do respeito e do diálogo mútuo. Por isso, o próximo dia 1 de agosto será dedicado pela Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a rezar na jornada de oração e missão pela paz na Terra Santa. Região localizada no Médio Oriente, a Terra Santa é também a região onde Jesus viveu, pregou e morreu. É importante lembrar que a cidade de Jerusalém é importante para as três principais religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo. Sendo assim, vários grupos diferentes vão reivindicar a cidade como sua e isso gera conflitos. Jerusalém foi destruída, invadida e reconstruída dezenas de vezes ao longo da história. Na tradição do Antigo Testamento, o rei David conquistou a cidade e o seu filho Salomão deu início à construção do primeiro templo. Em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma resolução da Organização das Nações Unidas determinou a criação de um Estado judeu e um Estado palestiniano. Porém, apenas o Estado de Israel foi criado e a população palestiniana luta até hoje para que o seu Estado seja criado.
De 2 a 9 de agosto, a localidade de Ribeira de Vinha, na ilha de São Vicente, recebe um acampamento nacional destinado à capacitação dos dirigentes e que constitui um momento alto na preparação pedagógica e técnica dos chefes escutistas, avançou na manhã desta sexta-feira, em conferência de imprensa, a chefe nacional. Maria José Alfama garante que o projeto educativo vai estar no centro de toda a ação. Acredita que vai ser um grande espaço de ensino-aprendizagem que vai favorecer momentos de grande partilha e intercâmbio entre os seus participantes.
A nossa missão é de capacitar o participante do campo para se tornar consciente do ser, se tornar detentor do saber e se tornar preparado para agir. E um dos pilares fundamentais na formação do dirigente que não vai ser descurado é o pilar querer, que será um pilar transversal e que será integrado em todos os momentos. Vamos estar em 5 noites de campo, porque no escutismo não se fala de dias, mas de noites de campo, trabalhando várias áreas, o físico, o afetivo, o espiritual, o caráter, e o intelectual e o antropológico, que está sempre associado ao social. Capacitarmos, sobretudo porque temos um novo projeto educativo. Antes trabalhávamos com um projeto educativo do CNE, Corpo Nacional de Escuta, com as devidas adequações. Já criamos o nosso projeto educativo, adequando, portanto, o projeto educativo à nossa forma de ser, de estar, do agir, do cabo-verdiano. Então é preciso capacitar quem vai aplicar o projeto educativo. Momento de criar reforço, de sintonia entre os dirigentes e de afinar a aplicação do método escutista, mas sobretudo de estarmos em intercâmbio também.
Trabalhar a questão da intervenção dos líderes escutistas, promover o espírito de descoberta, da criatividade, da responsabilidade, mas também desenvolver a consciência cívica e o espírito empreendedor, são outros objetivos gerais deste campo. Os desafios são muitos, confessa a responsável.
O facto de sermos ilhas complica tudo. A pandemia, outro desafio, criou desânimo, criou falta de entusiasmo da parte dos dirigentes em participar. Os recursos que são escassos e com a pandemia ficou ainda mais agravada. Depois há a questão de garantir a saúde e o bem-estar de todos, o que não é fácil neste tempo. E também há um outro desafio enorme que foi e continua sendo mobilizar as parcerias, convencer, sobretudo, os parceiros aqui da ilha a investirem neste campo. O campo tem toda uma estrutura, tem um lema, ser mais para melhor servir, tem um hino, tem um totem, escolhemos a águia pescadora ou pesqueira, que é conhecido aqui por guincho, pelas qualidades que esta ave tem, que é uma ave em extinção, só existe aqui em São Vicente e no Ilhéu aqui próximo, mas é uma ave que tem características que nós precisamos ver nos dirigentes.
Durante o campo, várias temáticas vão ser abordadas. Também haverá conferências abertas ao público e momentos celebrativos com o povo de Deus. Neste encontro nacional, participam 130 de dirigentes e candidatos a dirigentes. Presente na conferência de imprensa, o bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes, que diz acarinhar muito este movimento católico e diz ainda ser mais-valia para os diversos setores da pastoral, principalmente a juvenil.
Ficamos satisfeitos o facto de ter escolhido São Vicente para palco destas atividades. São Vicente não tem florestas, não tem campos, que seria muito agradável para um escutismo, que tem que acampar, fazer caminhadas. Aqui ao lado de Santo Antão talvez até fosse mais agradável, ou São Nicolau, mas é uma terra que oferece também outras oportunidades, e como nós estamos aqui a trabalhar para pôr de pé alguns agrupamentos nesta ilha, essa é uma das razões que estiveram presentes para nós escolhermos esta ilha para realizar esta atividade, que em termos logísticos também oferece muitas condições de acolhimento deste grupo de grandes pessoas. Nós não olhamos para os números, eram para ser 300, mas penso que neste tempo de pandemia e com as dificuldades de transportes que nós temos, podermos chegar a 50%, acho que é muito bom. Acho que há que olhar para aquilo que nos é dado viver, mais do que lamentar, podia ter sido. Não, só os 150 iremos ter certamente um bom campo, com o apoio de todos, e apelo uma vez mais a todos aqueles que puderem contribuir de uma forma ou de outra para que esta atividade de jovens possa ser bem conseguida, porque é um bem enorme para a nossa Igreja e para a sociedade São Vicentina e cabo-verdiana em geral.
As chefias nacionais e diocesanas estão neste momento na Ilha de São Vicente para efetuar contactos com os parceiros locais e criar as condições logísticas para a concretização do evento. O Corpo do Escutismo Católico Cabo-Verdiano, SECCV, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2000 e reconhecida pelo Governo de Cabo Verde, cujos estatutos estão publicados no Boletim Oficial número 48, de 2 de dezembro de 2002. A finalidade da instituição é educar integralmente crianças, adolescentes e jovens para serem cidadãos úteis, saudáveis e felizes. Amor, 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 non a buscar. Amor, 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 son colomiste.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículo 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comeste dos pães e ficaste saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito. Deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, dou-vos mais uma vez as melhores boas-vindas ao nosso habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Continua a nossa caminhada espiritual ao longo do ano litúrgico, juntamente com toda a Igreja. E hoje chegamos ao 18º Domingo do Tempo Comum. E o texto do Evangelho é tirado do capítulo 6 de São João, versículos 24 a 35. Recordamos que, no domingo passado, o Evangelho terminava com esta observação: Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Depois da multiplicação dos pães, portanto, a multidão queria levar Jesus para fazerem dele rei. Mas Jesus não aceita esta proposta de triunfo político dos seus contemporâneos. E no Evangelho de hoje, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam à beira do lago, nos diz São João, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Podemos quase dizer, como se fosse num filme, que de um lado está a multidão com as suas propostas de triunfo político, com os seus desejos de alimentos terrestres. Mas do outro lado do mar está Jesus. Jesus a quem é preciso procurar, mas Jesus que tem propostas diferentes. Começa aqui o discurso sobre o pão da vida, que começamos no domingo passado e que vamos ler nos próximos domingos, salvo a interrupção do dia 15 de agosto, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Quando as multidões encontram Jesus do outro lado do mar, lhe perguntam: Mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus, como tinha feito com o caso da samaritana, parte sempre de uma necessidade material, concreta, dos seus ouvintes. Parte da sua fome, da sua sede, parte do pão, parte da água, para comunicar uma revelação importante. O que as multidões esperam, diz Jesus, não são os sinais do reino, mas as vantagens materiais que deste reino eles podem beneficiar. Vós me procurais, diz Jesus às multidões, não porque visteis sinais ou milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Uma análise que certamente tem muita atualidade também nos nossos dias. Também nós, como aquelas multidões, nem sempre procuramos os verdadeiros sinais do reino de Deus, senão as vantagens materiais de que nós podemos beneficiar. Também nós, hoje e aqui, temos fome. Não fome do reino de Deus, mas qual é a nossa fome? Nós temos fome de dinheiro. Temos fome de poder, fome de consideração, de prestígio. Temos fome de segurança. Temos fome de conforto, de distrações. Estas são as nossas fomes principais. E quando vemos que Jesus apaga estas fomes, não temos nenhum problema em continuar a segui-lo. Mas se ele nos propõe sinais desconcertantes do seu reino, que muitas vezes não nos convém, então deixamos de seguir o Senhor Jesus. Mas, como ele dizia às multidões, também continua a dizê-lo a nós hoje e agora. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. É como se Jesus quisesse dizer que há dois tipos de vida, para os quais existem dois tipos de alimento. Existe a comida corporal para manter em vida aquela vida que se perde. Existe também a comida vinda do céu, que dá a vida eterna. Como dizia Santo Agostinho, o homem foi criado por Deus, foi feito para Deus. E por isso, o homem tem sempre sede e fome de Deus. O nosso coração foi feito para vós, Senhor, e nunca encontrará repouso enquanto não repousar em vós. É claro que Jesus não nos diz para desprezarmos o pão terrestre. Jesus nos diz, sim, para desejarmos também o pão da vida eterna. Jesus não nos pede para nós sermos preguiçosos no trabalho da construção da cidade terrena, da cidade dos homens. Mas ele nos pede para, pelo menos, trabalharmos com o mesmo ardor, com a mesma intensidade, na busca da vida eterna, daquela vida que não tem fim. Não se trata, portanto, de suprimirmos os nossos desejos, mas sim de ampliá-los, de alargá-los ao ponto de desejarmos a vida eterna. Aquela vida que não é só uma realidade para o outro mundo, começa já agora, mas se vai completar na pátria definitiva. E o que devemos fazer, perguntam as multidões a Jesus, para praticar as obras de Deus? Pergunta central neste nosso texto de hoje. O que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Perguntam as multidões e perguntamos também nós. E qual é a resposta de Jesus? A obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. A obra de Deus é acreditar em Jesus, aquele que o Pai nos enviou para a nossa salvação. Portanto, acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, é trabalhar com Deus, é cooperar com Deus, que nos quer dar a vida eterna. Mas as multidões não desistiam de permanecer nos seus horizontes terrenos, nos seus horizontes habituais. Que sinais fazes tu para que nós vejamos? Mas Jesus, com toda a paciência, continua a tentar despertar neles sentimentos mais elevados. Porque eles pensavam, os nossos pais receberam o maná no deserto. Mas Jesus lhes diz que todos esses manás eram alimento terrestre. Uma resposta que também vale para os nossos dias, hoje e agora. Os manás, por melhores que nos pareçam, não passam de manás terrestres. São soluções terrenas. É preciso trabalhar pelo essencial, por aquilo que verdadeiramente conta. Trabalhar pelo alimento que nos leva para a vida eterna. E o pão de Deus é aquele que desceu do céu. É verdade que os israelitas comeram o maná no deserto. Mas, como nos diz a própria Sagrada Escritura, a finalidade do maná não era simplesmente alimentar os hebreus no deserto, mas sim era para habituá-los a acreditar em Deus. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como nos diz o livro do Deuteronômio. E então as multidões disseram a Jesus: dá-nos sempre desse pão. Que bonita oração, que também pode ser a nossa oração hoje, neste domingo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. O pão da palavra de Deus. O pão da nossa salvação. Porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para aqueles que os fazem seus, são um verdadeiro alimento espiritual. São verdadeiro pão do céu. E temos muitas passagens da Sagrada Escritura que nos fazem ver que a palavra de Deus é realmente alimento espiritual para aqueles que aguardam no coração. Virão dias, diz o profeta Amós, em que enviarei fome sobre a terra. Não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Portanto, já o profeta Amós se exprimia nestes termos: fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Mas também o profeta Jeremias, quando ele diz: vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. E já neste Evangelho de São João, no episódio da Samaritana, Jesus dizia aos discípulos: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Ao ponto de os discípulos se perguntarem uns aos outros: será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? E Jesus respondeu-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Portanto, para Jesus, o alimento é fazer a vontade do Pai que o enviou, é cumprir a sua vontade. E vem muito a propósito as palavras de São Paulo na segunda leitura de hoje, quando ele diz: não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. porque não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e na santidade verdadeiras. Palavras sempre atuais e sempre a propósito para nós hoje. Despirmos o homem velho, que é o homem pagão, infiel, incrédulo, e revestir-nos do homem novo, segundo a imagem de Cristo. Homem novo, cuja preocupação é lutar não pelo pão que perece, não pelo pão que hoje tem e mantém a vida presente, mas nada pode fazer para a vida eterna, mas luta pelo pão que nos leva até a vida eterna. E que pena seria se as nossas padarias e, sobretudo, as nossas pastelarias nos bastassem, em vez de procurarmos o pão da vida eterna, que é a palavra de Deus e que, ao fim e ao cabo, é o próprio Jesus, o enviado do Pai para a nossa salvação. Na semana que se nos abre à frente, vamos, pois, pedir ao Senhor para que nos ajude a permanecermos nele, para que ele permaneça em nós, para podermos dar fruto abundante de justiça, santidade e fraternidade efetiva. Porque somente Cristo nos poderá ajudar a abandonar o nosso antigo eu, o homem velho, o aspecto descrente e infiel do nosso ser, para assumirmos um novo ser, o homem novo que confia em Jesus. Jesus que torna doces os nossos corações. Assumir o homem novo que é capaz de aceitar que Ele, Jesus, está sempre conosco, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?